DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, ao meu lado está Madalena Sampaio com as notícias desta terça-feira, 7 de outubro.
A União Europeia concedeu uma ajuda de 4 milhões de euros aos países da África Ocidental mais afetados pelo ébola. O dinheiro destina-se a operações de transporte aéreo, tanto de material sanitário como para a retirada de pessoal internacional da Libéria, Guiné-Conakry e Serra Leoa. O vírus já matou mais de 3.400 pessoas, segundo o novo balanço da Organização Mundial de Saúde. A Libéria é o caso mais preocupante, com mais de 2 mil mortes. Além das severas implicações humanitárias, a epidemia está a cobrar uma fatura elevada na economia dos países afetados. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o ébola pode comprometer a taxa de crescimento económico de 5,1% prevista para este ano na África subsaariana. Esta terça-feira, responsáveis do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento iniciaram uma visita de 10 dias à Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria e sublinharam que a doença pode ter um impacto devastador sobre os mais vulneráveis. A Comissão Europeia pediu esta terça-feira explicações a Madrid sobre o que falhou no primeiro caso de contaminação fora de África pelo ébola. Bruxelas enviou uma mensagem ao Ministério da Saúde espanhol para obter esclarecimentos sobre a falha no sistema de prevenção que permitiu o contágio da auxiliar de enfermagem. A mulher tratou de 2 missionários infectados com o vírus que, entretanto, morreram. Hoje, a primeira análise realizada pelos serviços médicos à enfermeira espanhola deu negativo. Um tema que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. O presidente queniano Uhuru Kenyatta deixa hoje Nairobi com destino à Haia, na Holanda. Deve comparecer na quarta-feira diante do TPI, o Tribunal Penal Internacional. O chefe de Estado, que renunciou temporariamente à presidência para participar na audiência, é acusado de ter orquestrado matanças étnicas que resultaram na morte de mais de 1.000 pessoas. O governo da Somália diz estar a preparar-se para represálias por parte do grupo Al-Shabaab. O anúncio é feito depois do ataque aéreo dos Estados Unidos, que matou o líder dos radicais islâmicos somalis, Ahmed Abdi Godane. O grupo radical islâmico não fez ainda qualquer comentário, mas o governo da Somália espera que a morte de Godane seja um ponto de viragem e propôs uma amnistia para estes crimes. Em Moçambique, o governo admitiu em sede de diálogo com a Renamo a possibilidade de revisão do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. O objetivo é atender à exigência do principal partido da oposição de despartidarização do Estado. As negociações serão retomadas no próximo dia 20 de outubro, depois das eleições gerais do dia 15. O Estado moçambicano está atualmente em condições de financiar 76% das suas despesas orçamentais. A afirmação foi feita pelo ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Quereneia, à margem de uma reunião com um grupo de países e organizações que apoiam anualmente o Orçamento de Estado de Moçambique. Em Angola, o ministro das Finanças adiou hoje, em 2 anos, de 2015 para 2017, a meta de produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Confirmam-se assim as previsões da generalidade dos analistas. O FMI prevê que a economia angolana seja das que menos vai crescer este ano entre os produtores de petróleo da África subsaariana, mas em 2015 deverá subir uma posição no grupo daqueles 7 países, segundo números agora divulgados em Washington. Na Síria, registaram-se os violentos confrontos em Kobane, na fronteira com a Turquia, depois de os combatentes do Estado Islâmico terem invadido a cidade. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, vários edifícios foram tomados pelos radicais. As milícias jihadistas já conquistaram 3 bairros no leste da cidade. Kobane é o último bastião do enclave controlado até agora pelas forças curdas no norte da Síria. Na Ucrânia, uma coluna com ajuda humanitária alemã chegou hoje a Kiev. Entre as mercadorias a bordo de 112 caminhões estão aquecedores, geradores, cobertores e roupas de inverno destinadas aos deslocados, vítimas do conflito armado entre unidades ucranianas e tropas separatistas pró-russas no leste do país. A ajuda é no montante de 10 milhões de euros e é financiada pelo governo alemão. O Prémio Nobel da Física foi hoje atribuído a 2 investigadores japoneses e a um americano de origem japonesa. Os 3 físicos são os inventores da lâmpada LED. Foram reconhecidos pela invenção revolucionária que permite significativas poupanças de energia. O Parlamento Europeu também anunciou os 3 candidatos finalistas ao Prémio Sakharov. Um deles é o ginecologista congolês Denis Mukwege, especializado no tratamento de vítimas de violações na República Democrática do Congo. Os restantes são o movimento ativista ucraniano Euromaidan e a defensora dos direitos humanos azeri Leila Younous. No desporto, o treinador do Schalke, equipa que joga na Bundesliga, a primeira liga do futebol alemão, foi demitido. Jens Keller será substituído pelo italiano de origem suíça, Roberto Di Matteo, no comando da equipa. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Novo Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau já entrou em funções. Reformas legislativas em Moçambique são ainda pouco transparentes e o caso de contágio do ébola em Espanha está a preocupar a Europa. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. O magistrado Hermenegildo Pereira, nomeado novo Procurador-Geral da República pelo presidente guineense, iniciou funções esta terça-feira, sem grandes promessas no que toca aos assassinatos políticos ocorridos em 2009. Em Bissau, Brahim Adaram.
Após 3 meses, com o lugar de Procurador-Geral da República vago, o novo titular, Hermenegildo Pereira, um jovem magistrado, conhecedor da luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo, iniciou nesta terça-feira as funções na presença do substituído Abdou Mané. Mané, que tinha sido nomeado pelo presidente de transição na sequência do golpe de Estado de 2012, tentou, durante a sua permanência no cargo, impugnar a candidatura de José Mário Vaz à presidência da República por considerar que o atual chefe de Estado guineense tinha os seus direitos de circulação limitados no quadro de medidas de coação por estar sob investigação concernente a uma acusação de peculato. O Supremo Tribunal de Justiça acabou por não lhe dar razão e, apesar de José Mário Vaz ter declarado publicamente que iria apoiar a recondução de Abdou Mané no cargo do PGR, este último acabou por apresentar a sua demissão alguns dias antes da tomada de posse do novo chefe de Estado. Hermenegildo Pereira tem 41 anos, trabalha há 15 no Ministério Público e, antes de ser nomeado Procurador-Geral da República, desempenhava funções no Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delito Económicos. Falando aos jornalistas, o novo procurador guineense promete a elaboração de uma estratégia de atuação para poder controlar a instituição, fazendo funcionar o setor da justiça.
Nós estamos a tomar o pulso do que se passou para podermos também elaborar uma estratégia de atuação. Nós não queremos aqui assumir o Ministério Público sem que haja identificação em concreto do que foi feito, no sentido de podermos delinear as diretrizes mestras para que possamos, na verdade, ter o Ministério Público no mínimo controlado.
Prioridades?
Fazer justiça, justiça, justiça. É no sentido de pôr em marcha as principais atribuições do Ministério Público, promover a ação penal e, sobretudo, defender a legalidade até os restantes.
Hermenegildo Pereira promete, por outro lado, uma atenção especial a todos os casos, sem exceção. Questionado sobre os processos dos assassinatos ocorridos no país, particularmente do antigo presidente João Bernardo Vieira, Nino, o jovem magistrado invoca o segredo de justiça para não revelar os detalhes do caso.
Como devem calcular, não são, desculpem-me o termo, notas de imprensa. Devem ser tratados com maior serenidade e, acima de tudo, segredo, porque há muitos interesses em conflito. Não se pode estar a pôr na rua.
A porta da saída. Abdou Mané reconhece que foi difícil investigar certos casos durante o período de transição, onde por várias vezes foi ameaçado de morte e perseguido. Mas, mesmo assim, deixa as funções com a ideia de missão cumprida.
Eu acho que, da minha parte, uma missão cumprida muito difícil, espinhosa, escorregadio, mas conseguimos fazer aquilo que foi possível no quadro da transição. Não é fácil, mas nós tentamos fazer. Sim.
No discurso de posse de Hermenegildo Pereira, o presidente da República, José Mário Vaz, considerou imperioso pôr fim ao peculato, corrupção e desvio de procedimentos que se tornam ganha-pão e modo de viver de muitos servidores públicos na Guiné-Bissau e que hoje se apresentam sinais de riqueza incompatíveis com as fontes de rendimento conhecidas. Brahim Adaram, Bissau, DW.
Vamos à pergunta de hoje. Na sua opinião, Hermenegildo Pereira vai ter capacidade para descobrir e punir os autores dos assassinatos políticos ocorridos na Guiné-Bissau? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
No Parlamento de Moçambique foram aprovadas 5 novas leis do setor extrativo durante 2014. Está prevista ainda a aprovação de uma 6ª lei antes do final do ano, com vista à criação de um regime especial para a exploração do gás natural liquefeito do Rovuma. Num relatório recentemente publicado pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique, este regime especial corre o risco de ceder aos interesses privados da elite política e à pressão das petrolíferas Anadarko e Eni, uma vez que a discussão tem decorrido à porta fechada. Fátima Mimbiri, especialista em recursos naturais desta organização, faz o balanço das leis aprovadas este ano.
Falando concretamente das leis específicas e fiscais, o que as leis trazem é muita novidade, muitas questões que são realmente pertinentes e que constituem até alguma melhoria ou que vão ajudar a melhorar o desempenho do setor, mas ao mesmo tempo constituem um grande desafio para o governo na perspectiva da sua implementação. Apesar do governo já ter iniciado a publicação de alguns contratos, a lei de Minas, por exemplo, já refere que todos os contratos são publicados na íntegra, o que é um avanço muito grande para a transparência em Moçambique. Embora a lei do petróleo diga o diferente, o contrário, diz que os contratos serão publicados, mas com a salvaguarda da confidencialidade das questões comerciais.
Porém, estas leis aprovadas não obrigam à promulgação em hasta pública dos contratos. Por que é que existe esta confidencialidade? Faz sentido?
Já ficou provado por vários estudos publicados a nível internacional e até aqui em Moçambique, que as empresas têm acesso aos contratos das outras empresas, pelo que estas questões que o governo e as companhias alegam como sendo comercialmente sensíveis já estão no domínio das empresas concorrentes, portanto. Esta salvaguarda da confidencialidade é para quem, efetivamente? É para as empresas ou para que o cidadão não tenha acesso à informação? E para nós é mais plausível a segunda opção, que é esconder a informação do cidadão.
Outra lei sobre as empresas da indústria extrativa obriga à inscrição em bolsa. Por que esta lei foi tão aclamada em Moçambique?
Penso que esta inscrição das empresas na Bolsa de Valores vai ser importante, porque terão que apresentar um relatório detalhado sobre a operação no país. E esta será uma via indireta através da qual os cidadãos moçambicanos poderão ser informados ou saber o que as empresas estão a fazer em Moçambique, quais são os resultados, as perdas, os ganhos, etc, etc.
Não deveria haver uma autoridade global que controlasse o setor extrativo?
Nós, como CIP, já vinhamos advocando que era necessário que houvesse uma autoridade, uma entidade como esta, independente, que pudesse fazer a monitoria, o acompanhamento, a fiscalização da atividade das empresas. Visto que o setor extrativo é um setor muito especializado, muito complexo, há uma série de questões que têm que ser acompanhadas minuciosamente, ao detalhe, de modo a garantir que o Estado, no final do dia, tenha os benefícios devidos pela exploração dos seus recursos. Por exemplo, a empresa declara que descobriu não sei quantos trilhões de pés cúbicos de gás e o governo assume que são esses trilhões de pés cúbicos, mas na realidade podem até não ser esses trilhões de pés cúbicos.
Está ainda a ser discutida uma lei que introduz um regime especial para a exploração do gás natural liquefeito do Rovuma. Por que é que a negociação entre o governo e as empresas está a decorrer à porta fechada?
Não foi dito qual é o gate que existe e que tem que ser respondido, ou qual é a questão que está em negociação, concretamente, o que é que está a ser negociado. É isto que nós achamos que é importante, sobretudo quando falamos de transparência. O governo não pode negociar em nome dos seus cidadãos coisas que os cidadãos não saibam o que é que está a ser negociado.
Na sua opinião, qual é o risco destas leis não serem discutidas em público?
A nossa preocupação é que estas inconsistências que prevalecem na lei podem afetar a transparência. Isto é o mais importante.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Na Europa, aumentam os receios de que o ébola se espalhe pelo velho continente, depois do anúncio em Espanha do primeiro caso de contaminação fora de África. A Comissão Europeia já pediu explicações a Madrid sobre o que falhou no sistema de prevenção. A oposição espanhola também exige mais explicações à Ministra da Saúde. Pormenores com Madalena Sampaio.
Sob a coordenação de Bruxelas, os governos nacionais aplicaram medidas para prevenir a entrada do vírus em território europeu. A primeira brecha, porém, foi já registada em Espanha na segunda-feira. Por isso, a Comissão Europeia enviou uma mensagem ao Ministério da Saúde espanhol. Quer saber o que falhou no sistema de prevenção que permitiu o contágio da auxiliar de enfermagem que tratou de dois missionários infectados com ébola e que morreram, entretanto, num hospital de Madrid. A oposição espanhola também já exigiu que a Ministra da Saúde, Ana Mato, vá ao Parlamento dar explicações adicionais sobre as circunstâncias do contágio. Rafael Pérez Santa Maria, diretor do Hospital La Paz Carlos III, onde a auxiliar de enfermagem infectada está internada, admitiu que o caso foi uma surpresa e acrescentou que as falhas já estão a ser investigadas.
O Serviço de Epidemiologia da Consejeria já fez um...
O Departamento de Epidemiologia fez um estudo das pessoas que estiveram em contacto com a paciente, tais como os profissionais que trataram dela, familiares e trabalhadoras do hospital em Alcorcón, etc. Até agora, foram identificadas 22 pessoas que estiveram em contacto com ela fora do hospital e que serão submetidas à observação contínua para ver se tem algum tipo de problema.
Se tivesse algum problema.
Segundo fontes médicas, a auxiliar de enfermagem de 40 anos está a ser tratada com soro procedente da religiosa Paciência Melgar, que sobreviveu à doença em agosto. A freira foi contagiada com o vírus na Libéria, onde trabalhava com o missionário Miguel Pajares, a primeira vítima mortal espanhola deste surto da doença. Outras três pessoas estão hospitalizadas na capital espanhola, informou esta terça-feira o Hospital La Paz Carlos III. Mas apenas a auxiliar de enfermagem é um caso confirmado do vírus, disse José Ramón Arribas, coordenador da Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital.
Os protocolos que estão utilizados no hospital...
Os procedimentos que estão a ser adotados no hospital são os mesmos que estão a ser aplicados noutros hospitais que tratam pacientes com ébola, usando as mesmas recomendações, com equipamentos de proteção oficiais e o mesmo tipo de supervisão.
Um dos casos considerados suspeitos é o marido da auxiliar infectada. Outro é um turista que viajou de um dos países mais afetados pela doença. E o terceiro caso é o de uma enfermeira que foi hospitalizada como medida de prevenção, uma vez que esteve em contacto com o vírus. Os quatro pacientes estão hospitalizados em quartos de alta segurança, totalmente isolados. Imagens divulgadas por trabalhadores do Hospital Carlos III mostram que os fatos usados pelos profissionais durante o atendimento aos dois pacientes com ébola não eram apropriados nem totalmente impermeáveis. Vários trabalhadores concentraram-se esta terça-feira à porta da Unidade de Saúde para desafiar os responsáveis a assumir responsabilidades.
La verdad que en el fondo lo esperado, porque esto estaba claro que desencadenaría esto.
De certa forma, já estávamos à espera disto. Eu, pelo menos, já esperava isto, porque este não é um jogo para ser jogado da forma como eles têm feito. É uma questão muito preocupante e não estão a tratar dela corretamente.
Uma coisa muito preocupante que não han hecho como deberían haberlo hecho.
Madalena Sampaio, DW.
O diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a África, o angolano Luís Sambo, afirmou esta terça-feira no Porto, norte de Portugal, que a epidemia de ébola está a espalhar-se mais depressa, mas admitiu a possibilidade de ser controlada nos próximos 3 meses. António Rocha.
O responsável da OMS para a África, Luís Sambo, falava no Porto numa conferência sobre a epidemia do ébola que atinge a África Ocidental e que já chegou à Europa e aos Estados Unidos da América. Mas em declarações à agência Lusa, Luís Sambo sublinhou que não se pode falar de uma pandemia para o continente europeu.
Por enquanto, não há critério para a declaração de pandemia. Temos uma epidemia que afeta principalmente o continente africano e que está a evoluir de uma forma preocupante, mas já foram tomadas medidas, tanto a nível nacional como internacional, para que se reforcem os meios de combate e de controle desta epidemia.
Contudo, Luís Sambo considera não existir razão para tanto pânico, referindo que, no caso concreto da Espanha, tratou-se de infecção intra-hospitalar, um caso que pode ser controlado. O diretor regional para a África da Organização Mundial da Saúde afirmou ainda que a OMS não tem o financiamento que deveria ter para intervir no caso de epidemias, por exemplo, em África, tendo, por outro lado, admitido que, se tivesse existido uma intervenção forte logo desde o início, as hipóteses de contenção teriam sido muito maiores.
Inicialmente, nós pensávamos que pudéssemos controlar a epidemia num espaço de 6 meses, baseados na experiência de epidemias precedentes. Mas esta epidemia tem características diferentes e é muito difícil fazer previsões. Nós pensamos que nos próximos 90 dias possamos inverter a tendência da epidemia e eventualmente controlá-la.
Luís Sambo lembrou que a epidemia eclodiu num meio muito pobre.
Temos que compreender que a epidemia eclodiu onde não existiam e não existem os meios para atender problemas de rotina, de saúde, e sobretudo problemas extraordinários, como é o caso de uma epidemia, que exige meios especiais, técnicos e tecnológicos, que não estavam disponíveis na altura, a começar pelo próprio sistema de vigilância das doenças da Guiné, país que começou com a epidemia, onde o sistema de vigilância epidemiológica não funciona a nível local. Portanto, houve uma apatia durante os primeiros meses de epidemia, que começou no mês de dezembro e que foi declarada apenas no mês de março. E logo que tivemos a informação, agimos. E agimos como devíamos fazer, só que infelizmente esta epidemia é muito especial, está a propagar-se de forma muito rápida, está a afetar muitos países ao mesmo tempo, inclusive as capitais, e tem um forte risco de propagação a nível mundial.
O responsável da OMS para a África disse ainda que a Organização Mundial da Saúde está a mobilizar as instituições de investigação médica no mundo para que acelerem os esforços no que se refere a encontrar um medicamento que trave a doença.
Os meios são ainda insuficientes. Temos alguns produtos candidatos a vacinas, que ainda estão em fase experimental. Temos também alguns medicamentos experimentais. Bom, e temos esperanças que, com a aceleração deste processo de investigação e as necessidades que são prementes, o processo possa evoluir rapidamente e sem prejuízo para a qualidade dos produtos que serão produzidos daqui a algum tempo. Fala-se que no ano próximo possivelmente teremos já algumas novidades, mas é muito cedo para falar de medicamentos pré-qualificados e com garantias de utilização pública em seres humanos.
António Rocha, DW.
O presidente queniano Uhuru Kenyatta deixou esta terça-feira Nairobi com destino à Haia, na Holanda, e deve comparecer na quarta-feira diante do Tribunal Penal Internacional, onde está a ser julgado por crimes contra a humanidade. O chefe de Estado, que renunciou temporariamente à presidência para participar na audiência, é acusado da morte de mais de 1000 pessoas. Porém, em Haia, o Quénia continua a ser acusado de não cooperar com a justiça. Madalena Sampaio.
O Quénia não está a responder aos pedidos de cooperação feitos pelo Tribunal Penal Internacional. A acusação voltou a ser feita esta terça-feira em Haia, na Holanda. O TPI diz que o governo queniano ainda não entregou os registros telefónicos e bancários que, segundo o tribunal, iriam ajudar a comprovar que o presidente queniano, Uhuru Kenyatta, pagou a colaboradores para participar na violência pós-eleitoral em 2007. Atos que resultaram na morte de mais de 1000 pessoas e 500 mil deslocados. Segundo o advogado da acusação, Benjamin Gumpert,
there is a body of evidence, some 9 separate witnesses.
Há um conjunto de provas e 9 testemunhas independentes que estariam dispostas a apresentar-se em tribunal e a dizer que foram informados por pessoas que se aproximaram delas para organizar as ações de violência, que a pessoa que estava a financiar ou, em última instância, a coordenar a violência foi o Sr. Kenyatta. também lhes disseram que seriam pagos pelo seu trabalho e que não pagariam pelo que fizeram.
O procurador-geral do Quênia, Githu Muigai, refutou as acusações, segundo as quais o seu país não está a cooperar com o TPI, e afirmou que as autoridades colaboram na medida do permitido pela legislação nacional e forneceram todas as informações disponíveis.
É totalmente falso sugerir que estamos num beco sem saída porque o governo do Quênia falhou em fazer algo. Viemos aqui hoje oferecer muitas alternativas.
As duas intervenções ocorreram esta terça-feira numa audiência em Haia para decidir se o TPI deve desistir do caso contra Uhuru Kenyatta ou concordar com o pedido da acusação de adiamento enquanto se aguarda pela entrega das provas solicitadas. O caso é considerado um grande teste para o tribunal, criado há 11 anos, e que tem sido acusado de perseguição racial por acusar apenas dirigentes africanos. O presidente do Quênia aceitou apresentar-se pessoalmente na audiência de quarta-feira. Kenyatta anunciou a sua deslocação a título pessoal e delegou os seus poderes ao vice-presidente William Ruto pelo tempo que estiver em Haia. Antes de deixar Nairobi, voltou a declarar-se inocente.
I have cooperated with the prosecutor to assist in establishing the truth.
Tenho colaborado com a procuradora do TPI para ajudar a repor a verdade em todos os momentos relevantes. Infelizmente, acusações infundadas e sem provas ainda estão na ordem do dia. Os que me acusam, tanto nacionais como estrangeiros, pintaram uma imagem nefasta da maioria dos líderes africanos de personificação da corrupção e da impunidade.
As embodiments of corruption and impunity.
Uhuru Kenyatta já compareceu uma vez no TPI, antes de ter sido eleito presidente em 2013. Desde então, o julgamento foi adiado diversas vezes, em parte devido à retratação de várias testemunhas importantes. O chefe de Estado é acusado de crimes contra a humanidade pelo seu alegado papel na violência pós-eleitoral no Quênia no fim de 2007 e início de 2008. As vítimas continuam a reclamar justiça. Algumas pedem prisão perpétua para os que instigaram os violentos confrontos étnicos. Ken Wafula é um ativista que luta pelos direitos humanos no Quênia.
Se o processo no TPI falhar, será como incendiar o país. Isso significaria que a impunidade venceu.
That will mean that impunity has won.
Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos, na sua opinião, Hermenegildo Pereira vai ser capaz de descobrir e punir os autores dos assassinatos políticos ocorridos na Guiné-Bissau? Ao meu lado continua Madalena Sampaio, com a participação dos nossos ouvintes.
Começo por uma mensagem de Saliu Sanhacandé. Ele acha que depende da sua vontade, do novo procurador. Oxalá tenha êxito nas suas funções. O país precisa de uma justiça condigna, acessível e imparcial. Xavier Santos Lopes, de Bissau, escreve o seguinte: na minha opinião, este jovem magistrado terá um papel muito difícil de concretizar devido aos obstáculos que se verificam. Lafo Baldé considera que este novo homem forte, nomeado como procurador, deve priorizar os assassinatos políticos ocorridos em 2009 para acabar com a impunidade e julgar os casos para bem do país. Jai Keita, também de Bissau, acha que ele vai conseguir levar as coisas, vai conseguir se levar as coisas sem pressa, porque os malfeitores ainda estão vivos e a passear na nossa cidade. Ivo Salvador, também da capital guineense, acha que este jovem será capaz de levar à justiça todos os implicados responsáveis pelos assassinatos cruéis ocorridos no país. Khalil Mané também considera que é preciso segurança para que alguns casos sejam julgados. Não falta capacidade e acho que o novo procurador vai conseguir julgar estes casos muito complexos. Ailton Mendonça, também em Bissau, acha que o novo procurador vai ter capacidade de julgar os processos pendentes se houver uma colaboração por parte do governo e dos magistrados, também do Ministério Público. Demar dos Santos escreve o seguinte: Hermenegildo é um jovem inteligente e trabalhador, mas tenho muitas dúvidas se será capaz de descobrir os autores dos assassinatos políticos de Nino Vieira, Bacir Dabó, Hélder Proença, Tagmana Awaia e de muitos outros que aconteceram na nossa querida Guiné-Bissau. Vítor Severiano acha que ele não vai conseguir nada porque isto foi obra de grandes generais. José da Costa, que se define como filho das terras martirizadas do Maiombe, em Cabinda, escreve, infelizmente, a impunidade é um problema crónico na nossa África porque há muitos dirigentes que incitam ao cometimento de crimes de sangue sob garantia de uma amnistia futura em nome da chamada reconciliação nacional. Urge uma cultura de responsabilização, não só na Guiné-Bissau, como em toda a África. Nuno, são para já estas algumas das mensagens que nos chegaram.
Obrigado, Madalena Sampaio. Obrigado aos nossos ouvintes e obrigado a si que está desse lado. Nós voltamos amanhã com a emissão da manhã apresentada por Maria João Pinto. Despedimos-nos a partir de hoje. Tenha uma boa noite.